As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. A Unidade de Saúde Pública do Médio Terra registrou nas últimas 24 horas mais um agravamento no número de infecções Covid, com um total de 830 novos contágios. Os casos verificaram-se em Abrantes, 103, Alcanina, 45, Constância, 22, Entroncamento, 89, Ferreira do Zêzere, 36, Mação, 10, Orém, 160, Cerdoal, 13, Tomar, 135, Torres Novas, 184 e Vila Nova da Bretinha, 33. Há agora 5.571 casos ativos de Covid-19 na região e 1.220 pessoas recuperadas. Há ainda a registrar 1.265 pessoas que estão em vigilância por contacto direto com infectados. O número de óbitos também foi atualizado e confirmam-se mais duas mortes relacionadas com o coronavírus, elevando assim para 425 o número de óbitos registados na região desde o início da pandemia.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Primeiro-Ministro António Costa anunciou esta quinta-feira, depois do Conselho de Ministros, um conjunto de medidas que vão vigorar a partir de segunda-feira, dia 10, no âmbito da prevenção e combate à Covid. Assim, entre as medidas anunciadas está a obrigatoriedade da apresentação do certificado digital para acesso a restaurantes, hotéis ou eventos culturais, que inclui ou o teste de antigênio ou PCR negativo realizados nas 48 ou 72 horas anteriores, respectivamente, ou o esquema de vacinação completo. Os contactos positivos em ambiente de trabalho deixam de ser postos em isolamento, que continua, no entanto, a aplicar-se aos casos de coabitantes com pessoas que testarem positivo. As escolas vão reabrir na próxima segunda-feira, com os alunos a deixarem de estar obrigados a isolamento quando houver um caso positivo na mesma turma. E nas próximas semanas, todos os professores, auxiliares e assistentes operacionais terão que realizar testes. O teletrabalho vai continuar, entretanto, também a ser obrigatório até 14 de janeiro, sendo recomendado depois dessa data, no âmbito das medidas de combate à pandemia Covid-19.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Assembleia Municipal de Orém aprovou na sua última reunião a Estratégia Local da Habitação. No documento são apontados os critérios para a reabilitação das 53 habitações já identificadas para o efeito, privadas e públicas existentes na área do concelho e que são elegíveis para a sua recuperação no âmbito da estratégia local. Luís Albuquerque, o presidente do município de Orém, deu entretanto conta à Hertz do investimento a realizar num processo que, decorridas as candidaturas, tem um prazo de execução de 2 anos.
O investimento nesta área, de acordo com o diagnóstico que foi feito, é de cerca de 4 milhões de euros. Eu recordo que o conceito, e estamos a falar de habitação, portanto, a requalificação de habitação considerada indigna, digamos assim, e que, felizmente, o nosso concelho, que tem também esse tipo de habitação, e por isso há esta estratégia e esta identificação dos diversos imóveis que foram devidamente identificados, mas não há um dos concelhos que tem maiores problemas em termos desse tipo de habitação. E por isso, um concelho com a nossa dimensão, com a dimensão do nosso, tem um valor previsto significativo, mas comparativamente com outros concelhos mais pequenos que o nosso, fica aquém desses valores. Além disso, nós já também aproveitamos, porque nós temos propriedade do município, 5 apartamentos, que habitualmente servem para algumas situações de emergência, de violência doméstica, ou situações que possam eventualmente acontecer, como também já aconteceu aqui, de algum fogo, algum incêndio em alguma habitação ou em alguma casa, e que nós temos esses apartamentos sempre disponíveis. E também vamos aproveitar esta possibilidade que nos é dada através da estratégia local de habitação para também poder requalificar esses apartamentos, porque todos eles já têm mais de 30 anos e obviamente também precisam de serem requalificados. Portanto, agora a seguir a termos a estratégia aprovada, foi aprovada agora na última Assembleia Municipal, iremos ter que assinar o contrato com o IFRU, que é o contrato de financiamento, e depois, de seguida, temos 2 anos para começar a fazer as requalificações e também os proprietários, portanto, a falar de privados, poderem fazer essa requalificação. E, portanto, Portanto, será agora nos próximos meses que iremos começar e iremos ter o espaço subsequente para apresentar as candidaturas e também sensibilizar os proprietários, porque são outros que têm que fazer as candidaturas, para que o possam fazer e ver se conseguimos, de uma vez por todas, ter toda a gente com habitação digna no nosso concelho.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Uma distrital da PSP de Santarém, através da esquadra do entroncamento da Divisão Policial de Tomar, na sequência do cumprimento de dois mandados de busca e apreensão e mandado de detenção por crime de violência doméstica, deteve nesta quinta-feira, 6 de janeiro, um indivíduo do sexo masculino com 47 anos de idade. Foi ainda apreendido diverso material, duas armas de fogo, no caso espingardas, calibre 12, e 42 munições, neste caso cartuchos de calibre 12. O detido foi constituído arguído e sujeito a termo de identidade e residência e será presente às autoridades judiciais para primeiro interrogatório e aplicação das eventuais medidas de coação.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Unidade de Controlo Costeiro, através do Subdestacamento de Controlo Costeiro da Nazaré, apreendeu, na passada quinta-feira, 156 quilos de pescada subdimensionada. No âmbito de uma ação de fiscalização na Nazaré, destinada ao controle das regras de captura, desembarque e comercialização de pescado fresco, no porto de abrigo local, os militares da guarda detectaram, nas imediações do recinto da Lota, uma mulher de 37 anos, na posse de 156 quilos de pescada, sem que esta tivesse a medida mínima estipulada por lei para ser comercializada, resultando assim a sua apreensão. No decorrer da ação foi identificada a mulher e elaborado um auto de contraordenação, cuja coima pode ascender um valor máximo de 37.500 euros. O pescado apreendido, depois de submetido ao controle higiênico-sanitário, foi entregue a várias instituições de solidariedade social. A GNR alerta que uma medida de gestão sustentável do pescado é o respeito das medidas mínimas de captura, cujo objetivo é melhorar a rentabilidade potencial do recurso.
Rádio Web, a primeira a informar.
É apontada como obra fundamental, mas também definitiva, para a resolução do problema da condução dos esgotos da Vila de Constância para a etária industrial do Queima e vai implicar a colocação de um emissário no leito do Rio Tejo. A obra faz parte do orçamento para este ano e para o Presidente do Município de Constância, Sérgio Oliveira, já não era possível adiar mais este investimento.
Portanto, há sensivelmente duas décadas, mais ano, menos ano, o município ligou os esgotos da vila à etária do Queima. Portanto, todo o tratamento dos efluentes da vila são feitos lá, à semelhança do que é feito também com a parte da freguesia de Santa Maria da Cotada. E a solução adotada na altura aqui foi através de um emissário que os leva pelo rio, atravessa uma margem à outra, através do sistema de destacaria. A verdade é que esse sistema nos últimos anos tem dado alguns problemas, portanto o tubo foi substituído integralmente em 2017, mas já anteriormente deu problemas e de 2017 para cá tem esporadicamente também tem dado diversos problemas e a solução agora encontrada é uma solução definitiva que passa pela perfuração do leito do rio e a passagem do emissário para que esta situação não venha a ocorrer mais vezes. Portanto a obra ronda os 227 mil euros, tem com participação a da Solor do Carmo em 84 mil euros, a Administração Central em à volta de 60 mil e o resto é suportado por receitas próprias da Câmara Municipal. Mas é um investimento que não pode ser mais adiado, tem que ser mesmo feito para resolver esta situação que tem se vindo a arrastar através, da aplicação de cuidados paliativos, mas não são soluções definitivas. Portanto, o nosso objetivo é iniciá-lo em 2022 e concluí-lo em 2022. Portanto, todos nós sabemos que além de todas as dificuldades que o setor da construção civil atravessa, seja pela dificuldade em arranjar materiais no mercado, seja pela falta de mão de obra, que acresce a estes problemas gerais, o facto de nós estarmos perante uma obra que é muito específica, que no nosso país provavelmente existem duas ou três empresas com capacidade para o fazer, mas que apesar de todos estes contratempos, faremos tudo para que a obra tenha início este ano e se possível que fique concluída este ano ainda.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
De acordo com os dados recentemente divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, o Concelho de Tomar é o Concelho do Médio Tejo que apresenta o valor das rendas mais elevado entre os 13 concelhos que integram esta sub-região. de acordo com os últimos dados disponíveis do Instituto Nacional de Estatística, referentes ao primeiro semestre de 2021, o valor médio das rendas em Tomar é de 4,20€ por metro quadrado, muito acima dos 2,97€ que se verificam na Sertã, ou mesmo do valor médio para o médio Tejo de 3,67€. A questão dos preços elevados do arrendamento em Tomar resulta em larga medida da falta da oferta de habitação para arrendar e tem sido apontada como uma das causas que tem condicionado o investimento e o desenvolvimento do concelho de Tomar. Para tentar resolver o problema, o município vai este ano, através da Estratégia Local da Habitação, aprovada no ano que passou, fomentar o investimento no setor do arrendamento. Ainda recentemente, no debate e votação do Orçamento e Plano para 2022, a Presidente Anabela Freitas dava conta dessa prioridade.
Como sabem, foi aprovada a Estratégia Local da Habitação e a Estratégia Local da Habitação não se centra apenas naquilo que é a habitação chamada de primeiro direito, que é a habitação social, e portanto nessa vamos continuar a intervir, mas aquilo que nós pretendemos é intervir na habitação a custos controlados, seja por via da construção, de nova habitação, e no mercado de arrendamento acessível, seja também por construção nova ou por intervenção no parque habitacional privado. É perfeitamente possível, e isso está previsto no nosso orçamento, que a própria Câmara alugue, arrende habitações, que depois possa pagar uma parte desse arrendamento para famílias não carenciadas, não é para famílias carenciadas, mas para famílias que tenham um rendimento médio.
Rádio El, a primeira a informar.
Estão abertas as candidaturas para o arrendamento de casas de renda económica do Instituto de Ação Social das Forças Armadas, que se encontram devolutas e a necessitar de obras. A concurso estão 60 habitações, distribuídas pelo Conselho de Tomar, mas também por mais 10 concelhos do país. O aviso de abertura publicado em Diário da República prevê a atribuição de casas de renda económica que se encontram devolutas ou a precisar de reabilitação. As obras necessárias para a utilização das frações, com um custo máximo de 5 mil euros acrescido de IVA, deverão ser realizadas pelos arrendatários, sendo que o valor pago até ao montante definido no concurso será posteriormente descontado nas rendas mensais no prazo máximo de 60 meses. O concurso está aberto por 30 dias até 5 de fevereiro e podem concorrer todos os militares e pessoal militarizado dos quadros permanentes das Forças Armadas nas situações de ativo, reserva e reforma.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Presidente da Câmara Municipal de Sardoual, Miguel Borges, confirmou à ERTE que já não se vai realizar o mercado de janeiro, que deveria ocorrer neste domingo 9 de janeiro. Em causa, como explicou o autarca, questões relacionadas com a pandemia e os números de infecções Covid que se verificam no concelho e na região.
Nós temos feito a avaliação sobre a evolução dos casos Covid no nosso concelho e na nossa região e temos vindo a tomar decisões à medida que vamos tendo este conhecimento. E, na verdade, a situação está muito complicada neste momento em termos de número de casos. Nunca tivemos tantos casos como temos agora. Posso lhe dizer que, por exemplo, à data do dia de ontem, a última atualização feita às 22 horas e 25 minutos de ontem, nós temos no nosso concelho um número de acumulado nos últimos 10 dias de 71 casos e número acumulado de infecções nos últimos 14 dias de 81 casos, o que dá uma incidência por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias de 2.179 e com uma tendência crescente. Ora, nós sabemos também que a severidade desta variante do Omicron não é tão forte como anteriormente, e também sabemos que neste momento a vacina é uma grande vantagem para situações de doença. De qualquer forma, há sempre o contágio, há sempre pessoas que são infectadas, e há aqui, acima disto tudo, também um enorme respeito pelos profissionais de saúde que estão no limite, que estão com tarefas como nunca tiveram, estão com um trabalho como nunca tiveram, e se nós pudermos contribuir para que este aumento de casos e para que não venha a causar constrangimentos ou congestionamento do serviço de saúde, acho que é uma boa medida. e foi nesse sentido que nós optámos por não realizar o mercado de janeiro, que seria neste domingo, precisamente para não contribuir para a propagação e o aumento do número de casos. Como digo, mesmo sem uma severidade tão grande em termos de doença, mas a propagação e o facto das pessoas estarem positivas obriga a um conjunto de procedimentos, obriga o nosso Serviço Nacional de Saúde a ter resposta a esses procedimentos também e, como digo, tudo fizermos para que possamos aliviar o Serviço Nacional de Saúde melhor.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Aquanena, empresa responsável pelo abastecimento de água no concelho de Alcanena, concluiu com êxito a primeira fase da campanha de higienização dos reservatórios de água para consumo humano, campanha que decorreu no período de 20 a 23 de dezembro. Foram higienizados os reservatórios de Alcanena, Vila Moreira, Filhós Malhô, Alviela, Espinheiro, Serra de Santo António, Zona Intermédia e Zona Baixa, Monsanto, Covão do Feto, Complexo dos Olhos de Água e ainda um reservatório de Minsol. No âmbito desta campanha, a Aquanena contratou também a equipa do Laboratório de Radioatividade Natural da Universidade de Coimbra para a realização da avaliação de segurança radiológica em instalações de filtragem de águas subterrâneas que decorreu no reservatório do Espinheiro, que integra um sistema de filtragem de água para consumo humano. No primeiro trimestre de 2022 encontra-se prevista a segunda fase da campanha de higienização dos reservatórios, que envolve algumas intervenções de beneficiação mais profunda nas infraestruturas. A Aquanena realiza anualmente esta campanha de higienização com o objetivo de garantir sempre a máxima segurança e a qualidade de água distribuída à população.
Rádio F, a primeira a informar.
Já terminou a campanha Papel por Alimentos, que o município de Vila de Rei levou a cabo juntamente com o agrupamento de escolas do concelho. A iniciativa resultou na recolha de 2.320 kg de papel, que será convertido em produtos alimentares a distribuir pelos mais carenciados. A campanha Papel por Alimentos liga uma componente ambiental a um objetivo solidário, apelando à doação seletiva do papel para reciclagem, que os bancos alimentares convertem depois em alimentos para distribuírem aos mais necessitados. A campanha foi também uma oportunidade para que todos possam assumir um papel importante e essencial na luta contra a fome, contra o desperdício, contribuindo ao mesmo tempo para a proteção do ambiente e da natureza. É tudo, assim fechamos. Um bom fim de semana.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.